Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Dia, ouvintes da Web Rádio Áudio Ativo. Hoje a máxima no Rio de Janeiro é de 31 graus e a mínima de 22 graus. Eu sou Estela Magalhães e esse é mais um Giro de Notícias.
Educação.
A nossa repórter Agnes Oswaldino vai falar sobre uma pesquisa da OCDE, não é isso, Agnes?
Um estudo anual da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, divulgado hoje, mostra que o Brasil investe 4,2% do Produto Interno Bruto na área de educação do ensino fundamental ao médio técnico. O percentual está acima da média dos países da OCDE, que é de 3,2%, mas o investimento proporcional por aluno é inferior à média dos países desenvolvidos. O investimento por aluno no Brasil é de $3.800 por estudante do ensino fundamental 1, enquanto a média da OCDE é de $8.600. Por estudante do ensino fundamental 2, o Brasil desembolsa $3.700, enquanto a média da OCDE é de $10.200. Já por estudante do ensino médio e técnico, o investimento é de $4.100, enquanto a média da OCDE é de $10.000. O estudo aponta que o salário médio dos professores no Brasil é menor do que a maioria dos países da OCDE e que também é ao menos 13% menor do que o salário médio dos trabalhadores brasileiros com ensino superior. Divulgado anualmente, o documento de 2019 analisa o sistema de educação de países membros da OCDE, além de 10 países parceiros, como o Brasil. Os dados sobre investimentos, que constam no relatório, se referem ao ano de 2016, quando o Brasil atingiu a porcentagem de 4,2% do PIB investido na educação básica. Quase 3/4 dos estudantes do ensino superior brasileiro estão matriculados em entidades privadas, um contraste com outros níveis de ensino.
Ciência e tecnologia, a sua conexão com as últimas descobertas.
Vamos ouvir sobre a inauguração de um laboratório de bioengenharia com a repórter Lara Oliveira.
Foi inaugurado na tarde dessa segunda-feira o primeiro laboratório de bioengenharia de tecidos no Brasil, que vai disponibilizar pele reconstruída para testes em produtos. A filial da Epskin, subsidiária da L'Oréal, abriu no Centro de Pesquisa e Inovação, no campus do Fundão, da UFRJ, e vai fornecer amostras de pele humanas com recriadas como alternativa ao uso de animais como cobaias. Ela é a terceira a entrar em operação no mundo, juntando-se à da França e à de Xangai, na China. Segundo Rodrigo Devete, diretor-presidente da Epskin Brasil, a implementação do modelo de pele reconstruída começou em 2016, em colaboração com o Instituto DOR, mas o laboratório do Fundão traz uma vantagem. Ele destacou que agora esse modelo está disponível para as comunidades científicas brasileiras e latino-americanas e para quaisquer empresas interessadas, a fim de estimular o uso de métodos alternativos.
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
Agora o repórter Felipe Gonzalez vai falar sobre um piloto de Fórmula 1 que deu entrada em um hospital, não é isso, Felipe?
É isso mesmo, Estela. O ex-piloto de Fórmula 1, Michael Schumacher, deu entrada no hospital Georges Pompidou, em Paris, na tarde dessa segunda-feira. A informação do jornal francês Le Parisien, que afirma que o heptacampeão de 50 anos teria chegado sob um forte esquema de segurança e com sua maca coberta por um pano azul para não revelar a identidade do alemão. De acordo com a publicação, Schumi chegou em uma ambulância registrada em Genebra, cidade da Suíça, país em que a família Schumacher reside atualmente. Schumacher foi levado ao hospital francês para um experimento com células-tronco com um pioneiro médico francês, Philippe Ménage. Essa é a primeira vez que se tem notícias do ex-piloto desde a época do acidente. Michael Schumacher sofreu um grave acidente de esqui em Méribel, na França, às 11h07 da manhã locais e 8h07 da manhã no horário de Brasília, no dia 29 de dezembro de 2013. O alemão teve um trauma ao bater a cabeça em uma pedra e foi levado de helicóptero ao hospital Moutier, a 17 km dali, menos de 10 minutos após a queda na estação de esqui. Posteriormente, foi removido para outro hospital em Grenoble, sudeste da França. Segundo o comunicado oficial, Schumacher estava em estado crítico e seria operado naquele mesmo dia. Após quase 3 meses no hospital de Lausanne, na Suíça, Schumacher foi transferido para casa. Segundo nota de Sabine Kemm, assessora da família, o heptacampeão da Fórmula 1 apresentou progressos em seu quadro clínico e continuaria o tratamento na mansão de sua família, na pequena cidade de Gland, às margens do Lago Leman, também na Suíça, onde permanece até hoje sob um forte esquema de segurança.
Universidade. Fique por dentro de tudo o que acontece no seu campus.
Agora, nossa repórter Maria Clara Bravin vai falar sobre o impacto dos cortes de verba nas universidades.
É isso mesmo. A redução de verbas feita pelo Ministério da Educação já está prejudicando o dia a dia das universidades federais em todo o país. A Universidade Federal do Rio de Janeiro é a maior universidade federal do país e uma das mais inovadoras. Mas seus 67 mil alunos e 4 mil professores temem pelo seu futuro. Dos 3,2 bilhões contingenciados do ensino superior ao Brasil, 112 milhões foram tirados da UFRJ, que deu início a um plano de ajuste com várias medidas. Entre elas estão a suspensão dos serviços de celular para quem ocupa cargos de representação, de passagens internacionais e diárias nacionais na graduação, da manutenção externa e jardinagem e o racionamento do uso de veículos. A partir dessa segunda-feira, dos 150 carros oficiais da UFRJ, apenas um terço vai continuar funcionando. A prioridade é manter serviços essenciais, como as ambulâncias da 9 hospitais universitários e o transporte para as pesquisas. Segundo a reitoria, novas medidas vão ser adotadas em breve se o governo não liberar os recursos, porque o dinheiro destinado à manutenção do campus acabou. O cenário é o mesmo em várias universidades do país. A Universidade Federal de Minas Gerais, por exemplo, renegociou contratos de terceirizados e suspendeu investimentos em obras de 2019.
Cultura, o panorama artístico da cidade maravilhosa.
Nosso repórter Bruno César vai trazer agora para a gente dados sobre a Bienal, não é isso?
Exatamente, Estela. Bom dia, ouvintes. Marcada pelo debate sobre a censura às obras com temática LGBT, a Bienal do Livro do Rio de Janeiro chegou no fim neste domingo, com saldo superior a 4 milhões de livros vendidos. Ao longo dos 10 dias do evento, mais de 600 mil pessoas passaram pelo Rio Centro, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Na edição anterior, com 11 dias de feira, foram 3,6 milhões de exemplares e público de 680 mil pessoas, segundo a Agência Brasil. Além de vender mais que em 2017, a Bienal deste ano ficou marcada pela controvérsia em razão de um pedido de veto a determinadas publicações. Isso porque, na quinta-feira, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, determinou o recolhimento do romance gráfico Vingadores, a Cruzada das Crianças, que tem a imagem de um beijo entre dois personagens masculinos. No dia seguinte à determinação de Crivella, todos os exemplares da revista se esgotaram em pouco menos de meia hora. Na tarde da sexta-feira, agentes públicos buscaram outras publicações que, segundo o prefeito, seriam impróprias para crianças e adolescentes. No fim daquele dia, a Secretaria de Ordem Pública, CEOP, divulgou nota informando que não encontrou material em desacordo às normas do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Fique ligado na nossa programação e no próximo bloco.
Portal Audioativo, propagação sem barreiras. Audioativo, sua rádio, seu portal. Audioativo, sua rádio, seu portal.
Bom dia, ouvintes da Web Rádio Audioativo. Agora são 10h48. Eu sou Estela Magalhães e esse é o segundo bloco do nosso Giro de Notícias.
Política.
Nossa repórter Ana Beatriz Sampaio vai falar sobre o Jean Willis, que está dando aula em Harvard, é isso, Ana?
O ex-deputado federal Jean Willis fará uma residência na Universidade de Harvard, uma das mais importantes do mundo. Ele irá aprofundar uma pesquisa já iniciada com a Fundação Open Society sobre o fake news e discursos de ódio contra minorias sexuais e étnicas. Durante esse semestre, tempo que deve durar a residência, o ex-parlamentar dará algumas aulas relacionadas ao tema na instituição. A residência acontecerá no Instituto de Pesquisa Afro-Latino-Americanos. Willis foi deputado federal eleito por 3 mandatos consecutivos, porém abdicou do cargo após ameaças de morte, tendo o deputado David Miranda assumido a sua posição.
Meio Ambiente, sua cidade mais verde.
Vamos ouvir agora com a repórter Agnes Oswaldino sobre o corte de ações de fiscalização pelo IBAMA.
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, não realizou 22% das operações de fiscalização ambiental previstas no Plano Nacional Anual de Proteção Ambiental, o PNAPA, até agosto desse ano. Elaborado em dezembro, o PNAPA lista as principais ações de fiscalização realizadas no ano seguinte pelo órgão, que é ligado ao Ministério do Meio Ambiente, o MMA. Foram planejadas 837 ações nos 8 primeiros meses desse ano. Desse total, 183 não foram realizadas. Em abril desse ano, o MMA reduziu o orçamento do IBAMA em 31%. Segundo o ex-presidente do IBAMA, Sueli Araújo, que organizou o PNAPA de 2019, o planejamento previa operações em todo o Brasil, contra o desmatamento, garimpos irregulares, pesca e outros temas. De acordo com ela, havia recurso suficiente para isso, até mesmo porque o Fundo Amazônia apoia as ações com um montante significativo de recursos financeiros. Para Sueli, a queda dos números de autuações da fiscalização de 2019 evidencia problemas na implementação desse planejamento anual. No mês passado, a Noruega congelou os repasses para o Fundo Amazônia, após o governo Bolsonaro extinguir, via decreto, o comitê responsável pelas diretrizes e acompanhamento dos resultados dos projetos. Desde o início do ano, os números do MMA apontam para um cenário de diminuição da fiscalização. Não apenas as operações diminuíram de ritmo, como também caiu o número de autuações ambientais feitas pelo órgão.
As últimas notícias da cidade, onde você estiver.
Agora a nossa repórter Maria Clara Bravinho vai falar sobre o desaparecimento de um paciente de hospital, não é isso, Maria Clara?
É isso, Estela. Um homem que estava internado com tuberculose no Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, desapareceu no último dia 5 de setembro. Parentes Jorge Nascimento, de 56 anos, foram informados pelo hospital de que ele saiu por conta própria. No entanto, o paciente, que estava no hospital desde o dia 1º de setembro, não assinou nenhum documento. Ainda de acordo com os parentes, Jorge estaria com acesso, não tem relato de doença psiquiátrica, mas parecia estar confuso mentalmente. No sábado, dia 7, a irmã de Jorge tentou fazer o boletim de ocorrência do desaparecimento na 58ª DP, mas no local informaram que a família teria que ir até a Secretaria Municipal de Saúde e que lá eles fariam todo o processo. De acordo com o relato de parentes, na Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu, eles ligaram para o Hospital da Posse e a unidade disse que ele não tinha fugido, mas que tinha saído à revelia. Os parentes alegam que essa foi a segunda versão do hospital. Antes, a unidade teria informado que Jorge fugiu com o acesso no braço. A família afirma ainda que o hospital prometeu olhar as imagens do circuito interno pelo horário que o paciente tomou a última medicação até a hora relatada de saída. Em nota, a Secretaria de Saúde de Nova Iguaçu esclarece que o paciente adulto, que não tem qualquer limitação, é orientado a fazer o tratamento de saúde, mas tem o livre-arbítrio de deixar a unidade hospitalar. A nota diz ainda que o paciente Jorge Nascimento foi orientado a seguir o tratamento, mas mesmo assim deixou a unidade à revelia e que assistentes sociais já estão fazendo acompanhamento junto à família do paciente.
Educação.
Vamos ouvir agora sobre a taxa de formados do Brasil, com o repórter Bruno César.
O Brasil tem uma das 5 menores taxas de pessoas com ensino superior entre 45 países analisados em um estudo divulgado pela OCDE nesta terça-feira. Segundo o estudo, apenas 21% dos brasileiros de 25 a 34 anos têm diploma de ensino superior. O percentual é bem inferior à média dos países que compõem a OCDE, 44%. O Brasil tem a pior taxa entre os países da América Latina com dados disponíveis, ficando atrás de México, Costa Rica, Colômbia, Chile e Argentina, que tem a melhor taxa com 40%. Além disso, os dados da OCDE mostram que o Brasil também está entre os piores no que diz respeito à taxa de estudantes que ingressaram no ensino superior e conseguem se formar. Os dados mostram que 67% dos estudantes não conseguem concluir o curso no tempo previsto, em média 4 ou 5 anos. O índice é maior do que a média dos países com dados disponíveis sobre a conclusão, onde 61% estão nessa situação. O desafio no ensino superior se intensifica devido aos seguidos cortes na educação pública e à redução no número de contratos em programas como o FIES.
Cultura, o panorama artístico da cidade maravilhosa.
Agora a nossa repórter Lara Oliveira vai falar sobre o espetáculo do Grupo Corpo no Rio de Janeiro essa semana, não é isso, Lara?
Pois é, Estela. A companhia de dança Grupo Corpo chega hoje ao Teatro Municipal com uma apresentação composta por 2 balés, Gil e 7 ou 8 peças para um balé. Gil é o mais novo espetáculo da companhia, estreando na turnê atual. Suas coreografias, criadas por Rodrigo Pederneiras, foram criadas a partir das músicas do compositor Gilberto Gil. Segundo o coreógrafo, a pluralidade artística do compositor baiano foi um desafio e a ideia de trazer as movimentações para o espetáculo partiu da relação de Gilberto Gil com o candomblé. São 40 minutos de quatro ambientes musicais, com momentos em que pequenos fragmentos de sucesso de Gilberto Gil, com novos arranjos, estabelecem um vínculo com o público. Estão na trilha Aquele Abraço, Realce, Tempo Rei, Andar com Fé, Toda Menina Baiana, Sítio do Pica-Pau Amarelo e Raça Humana. Além de Gil, o Grupo Corpo também traz o espetáculo Sete ou Oito Peças para um Balé, obra de 1994, com trilha de Philip Glass, em parceria com o grupo UAKT, e coreografia de Rodrigo Pederneiras. As apresentações no Rio de Janeiro acontecem até o dia 15 de setembro, de terça a sábado, às 8 horas, e no domingo, às 5 horas.
Esse foi o segundo bloco do nosso Giro de Notícias. Fique ligado na programação do Audioativo, que às 11 horas tem pontapé inicial.
Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.